vamos falar de vinho aqui no programa. Vamos dando destaque a este assunto, a vinhos, porque vem aí também a 17ª Festa do Vinho em Uruçanga, de 9 a 13 de agosto. Eu vou conversar com o Rodrigo Bertin para falarmos deste produto tão querido aqui em nossa região. Ele é sommelier e vamos conversar sobre vinho. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem, com você?
Tudo certo, graças a Deus. Nesse friozinho, melhorando ainda mais o consumo do vinho, né?
Pois bem, a gente até trouxe aqui alguns dias essa questão, né, do aumento do vinho nesta época do ano, né? Então proporciona aí que as pessoas comprem mais vinho no inverno, né, Rodrigo?
Com certeza, o vinho é uma ferramenta ótima para acalentar as nossas noites frias.
Pois bem, vamos falar hoje, eu queria dizer, com aquelas pessoas que não têm tanta experiência com vinho, bebem, mas não têm o conhecimento. E nós sabemos que tem alguns passos, né, para conhecer e entender um pouco de vinho. Queria que você falasse hoje, Rodrigo, com essas pessoas, né, que entendem pouco deste produto que é tão procurado, digamos assim, aqui em nossa região.
Sim. Então, inclusive a gente tem um projeto que ajuda essas pessoas que estão iniciando no mundo do vinho, né? Eu acho que a grande incerteza das pessoas é sempre em relação às informações. Porque existem muitas informações, né, no mundo do vinho, e as pessoas têm muitas dúvidas em relação a uvas, o método de produção, o que é um vinho fino, um vinho seco, um vinho suave, um vinho de mesa. Existem muitos termos técnicos, né? Mas a gente sempre tenta simplificar ao máximo para ajudar o consumidor para que ele consiga se guiar e tomar as suas próprias decisões sem ter muito medo, sem passar por tantas dificuldades assim, né? A gente, ultimamente, a gente tem falado de alguns passos, principalmente para as pessoas que estão começando a tomar vinho, para que facilite na escolha, na hora da escolha, tanto num supermercado, num restaurante, ou na prateleira de alguma loja especializada, que são os seguintes passos. O primeiro passo que a gente fala para a pessoa ter em consideração é a embalagem do vinho. A embalagem do vinho diz muito sobre o produto que está ali na prateleira. Uhum. Né? Uma garrafa mais pesada, uma garrafa mais robusta, aquelas garrafas maiores, são garrafas que geralmente possuem vinhos mais especiais, vinhos mais encorpados, que não são aqueles vinhos para os iniciantes, vamos dizer assim. Os vinhos que são para os iniciantes são daquelas garrafas mais levezinhas, né? Mais delicadas, menores. E também o design das garrafas, né? Geralmente os rótulos mais divertidos, com aquelas cores mais chamativas, são vinhos mais fáceis para serem consumidos. E aqueles rótulos mais clássicos, né? Daqueles desenhos que a gente costuma ver em fotos, em livros, são vinhos um pouquinho mais robustos, mais difíceis de serem consumidos. E outra coisa legal que o consumidor tem para um parâmetro é a graduação alcoólica. A graduação alcoólica dos vinhos média é de 12 graus, tá? Então, graduações alcoólicas de até 12 graus são aqueles vinhos mais fáceis de serem bebidos. Acima disso, de 13, 14 ou até mais, já são vinhos mais difíceis de serem bebidos. Vinhos para pessoas que já estão consumindo o produto há um pouco mais de tempo. Aí depois tem a passagem por madeira ou não passagem por madeira. As pessoas falam, quando que o vinho passa ou não passa por madeira? Geralmente os vinhos que passam por madeira, por envelhecimento em madeira, em barris de carvalho, são vinhos mais robustos, vinhos para quem já está tomando vinho já há um certo tempo. Então pessoas que estão começando, procurem vinhos que não tenham essa passagem por madeira.
Ô Rodrigo, qual a diferença entre eles, a característica entre um que passa por madeira e o outro que não passa?
Então, para o vinho passar por madeira, precisa de uma fruta mais encorpada, né? Vinho que tenha mais peso, mais estrutura, aquele vinho que amarra um pouco mais a nossa boca.
Sim.
Então, a madeira precisa, ela tem a função de deixar esse vinho um pouquinho menos agressivo. Então, se o vinho passou por esse processo, quer dizer que ele é mais robusto, que ele é mais encorpado e que, geralmente, as pessoas que estão começando não vão se adaptar tanto a esse vinho, né?
Correto. Inclusive, você tem um projeto, você falou no começo da entrevista, Vinhos Mais, é isso o nome do projeto?
É, o, nome do projeto chama Vinho Mais, porque é uma forma de que as pessoas aprendam mais sobre vinho e consumam mais o vinho, né?
Certo. E de que forma as pessoas podem conhecer esse seu projeto?
Nosso projeto ele pode ser encontrado ou no Facebook, só digitar Vinho Mais que você vai achar, ou então no YouTube também, a gente tem bastante vídeos que dá dicas sobre os vinhos. E ultimamente a gente tem feito bastante reportagens, assim, como vocês, em rádios ou em portais famosos como Terra, Exame, porque as pessoas têm se interessado bastante nessa metodologia de aprender sobre vinho de uma forma mais simples.
Correto. Até, inclusive, em relação a isso, no site do Terra nós acompanhamos uma reportagem falando de 5 pontos específicos, né, para a pessoa começar a consumir o vinho, digamos assim. São pontos importantes para a pessoa iniciar nessa questão de vinhos, né, Rodrigo?
Exatamente. Eu acho que tudo tem o primeiro passo, né? Se você começar da forma correta, sem querer atropelar as coisas, você consegue sim assimilando o conhecimento aos poucos e ir se divertindo, né? Porque o mais importante no vinho é essa diversão, é esse compartilhamento de momentos com as pessoas que você gosta. O vinho tem muito mais diversão do que coisas técnicas e chatas. Então as pessoas têm um pouco desse estigma na cabeça de que para aprender sobre vinhos ele tem que ler muito, estudar muito, sabe? Mas não, a prática leva à perfeição.
Ah, certo. E qual seria a orientação, algo importante assim, para essas pessoas que estão iniciando, né, o trabalho de conhecer os vinhos?
Eu acho que o mais importante é as pessoas esquecerem um pouco das variedades das uvas, tá? Porque muitas pessoas se preocupam demais com isso. Ah, eu preciso saber o que é uma Cabernet, o que é um Chardonnay, o que é um Sauvignon Blanc para poder começar a tomar vinho. Mas, na verdade, isso seria o último passo. E as pessoas tendem a pegar isso como o primeiro passo. Eu acho que o mais importante a pessoa saber é diferenciar os estilos de vinhos. O que é um vinho mais leve, o que é um vinho médio corpo, o que é um vinho meio que coringa e o que é um vinho encorpado. Sabendo isso, ele já pode começar a se guiar a qual vinho ele deve escolher para cada ocasião.
Em relação a essas ocasiões, hoje a gente percebe muito questões de combinação. Combinação que eu digo entre vinho e comida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
Então, isso é uma coisa também muito comum, que as pessoas têm muitas dúvidas. E se você for parar para pensar, em termos lógicos, você consegue chegar num senso comum, tá? As comidas, assim como os vinhos, têm sabores mais leves ou mais encorpados, né? Comidas podem ser mais temperadas, com sabores bem expressivos, e comidas mais leves, como se fosse uma entrada, uma salada, um petisquinho que você está comendo com amigos, um queijo mais leve. Então, os vinhos combinam com proporções exatas da comida. Quanto mais encorpada for essa comida, mais saborosa, com aquele sabor bem presente, precisam de vinhos também mais encorpados. Então, se você conseguir combinar esse peso da comida com o peso do vinho, já seria um grande ganho, vamos dizer assim.
A questão do vinho ser tinto ou branco influencia alguma coisa também?
Influencia bastante. Inclusive, os vinhos brancos ou os vinhos espumantes, eles são considerados os vinhos mais leves de todos, né? São os vinhos mais leves, os vinhos mais fáceis de serem tomados. A partir do momento que você entra nos vinhos rosés e logo em seguida nos vinhos tintos, você já entra em vinhos um pouco mais encorpados e dentro dos vinhos tintos, você tem sim os vinhos mais leves e os vinhos mais encorpados. Então, quando você fala dessa diferença entre branco e tinto, vai subindo uma escadinha, né, no nível de corpo dos vinhos, até chegar nos vinhos bem encorpados, esses vinhos que são mais difíceis de serem tomados, que eu tenho certeza que quando você harmoniza esses vinhos mais encorpados com comidas também encorpadas, você consegue aproveitar muito mais o vinho e ele fica mais fácil, inclusive.
Pois não, ô Rodrigo, eu acabei no início da entrevista, né, chamando você de sommelier. O pessoal está perguntando o que seria um sommelier. Queria que você explicasse basicamente o que seria essa profissão.
O sommelier sommelier, na verdade, é um estudioso do mundo do vinho, que faz um tipo de curso que tenha certificado, tá? Aí no Sul, inclusive, tem muitos cursos que dão esse certificado para pessoas que, às vezes, não conhecem nada e podem ir lá fazer um curso. E, principalmente, o sommelier é a pessoa que exerce a função de vender vinhos, né? Uhum. Então, pode ser um comerciante, no meu caso, eu sou um lojista, pode ser um profissional que trabalha em restaurante, ele pode ter uma loja. O sommelier, a função básica dele é proporcionar experiências para as outras pessoas, indicar vinhos, falar sobre harmonizações, servir e tudo mais. Tudo que fortaleça a venda dos vinhos.
Até para frisar aqui para o nosso ouvinte, quando você fala na região sul, você não é aqui de Santa Catarina, né?
Eu sou de São Paulo, sou de Sorocaba, na verdade, interior de São Paulo. Eu vou sempre para Santa Catarina, minha namorada de Tubarão, né? Então eu tô sempre por aí. Inclusive, eu já fui aí na região de Uruçanga, conheço os vinhos da região. E inclusive, eu estive fazendo um curso sobre vinhos essa semana passada, sobre vinhos nacionais. E a região é muito bem conceituada pelos vinhos que possuem.
Correto. Você conhece todo o Brasil, então, em relação a vinhos, né?
A gente faz um giro e tenta conhecer o máximo do nosso país, porque as pessoas têm o péssimo hábito de achar que os vinhos nacionais são piores ou menos importantes do que os vinhos importados. Mas isso é um erro muito grave que eu acho que as pessoas cometem, porque nós temos sim vinhos de qualidade e nós temos sim como competir com qualquer outro país do mundo.
Até porque as regiões climáticas, né, aqui proporcionam, né, boas frutas, diríamos assim?
Sim. Se você comparar o nosso clima com os melhores climas produtores de vinho do mundo, nós não temos nada a perder para eles. E muito pelo contrário, nós temos muita força de vontade e muito espaço para crescer. E lá eles não têm quase nada de espaço mais, eles estão super limitados.
Tá certo. Rodrigo, queria agradecer a sua participação aqui em nossa programação, falando um pouquinho de vinho, até porque estamos frisando bastante esse assunto. No próximo mês, né, agosto, o Uruçanga aí estará com a 17ª edição da Festa do Vinho. Então, muito importante a sua participação aqui no programa. Queria agradecer, obrigado e um bom dia.
Obrigado a todos. Espero que vocês continuem consumindo vinho, as pessoas que já consomem e as pessoas que ainda não consomem. Deem um pouquinho a essa abertura ao vinho, que com certeza vocês vão gostar muito do que o vinho tem para proporcionar. Obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Espero que vocês tenham uma excelente preparação para essa festa, que dê tudo certo, que a cidade seja abençoada com isso tudo.
Tá legal. Grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau. 11h54, falei com o Rodrigo Bertin, ele que é paulista, né, atendeu aí o convite da nossa produção. Gustavo entrou em contato com ele, falando um pouquinho destes 5 passos importantes, né, para você conhecer um vinho. Não conhece a bebida ainda? Eu acho muito difícil as pessoas que não conheçam o vinho. Pode ser que não provaram ainda, agora que não conheçam é muito difícil, né? Mas se você tem o interesse em estar provando, muito típico aqui em nossa região esta bebida. Em breve, né, no decorrer da programação, aí, não, no decorrer da semana, deste mês, no início do mês que vem, também estaremos trazendo ainda mais assuntos, mais informações sobre o vinho, tá legal? Então, conversei com o Rodrigo Bertin, ele que é sommelier. Para quem não sabe, é um profissional, como ele disse, que estuda o vinho, né, conhecedor, um comerciante, e ele esclareceu aí mais um assunto muito importante em nossa programação.